Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Meu nome é Johan e hoje a gente tem um papo muito da hora mesmo. A gente vai falar sobre débito técnico. E para falar sobre esse assunto, tem um cara aqui que é fantástico. Fantástico mesmo, vou deixar ele se apresentar. Fala aí, Thiago.
Olá, tudo bem a todos? Sou o Thiago, sou desenvolvedor aqui do time de arquitetura distribuída do Luiza Labs. Vai ser um prazer aí pra gente conversar sobre débito técnico hoje.
Show demais, Thiago. Seja muito bem-vindo. Thiago já é de casa, já gravou episódio aí com a gente. E a gente tava conversando um pouquinho aqui e é muito provável que vai ter mais episódios aí. Thiago e um time bacana aí vai contribuir com outros assuntos. Thiago, fala aí pra mim, vamos aterrizar esse assunto débito técnico, que às vezes quem tá chegando de fora, assim, ouve o título débito técnico. Como que a gente enxerga débito técnico? O que é um débito técnico?
Uma pergunta, eu acho que é legal, antes a gente, né, dar exemplos, tudo, a gente falar um pouquinho do conceito, né? Esse tema é bem difundido, né, entre os desenvolvedores, entre a área técnica, porém, esse termo ele foi lançado lá meados da década de 90, onde débito técnico, o resultado de decisões que priorizam a entrega rápida de um produto, ou até mesmo de um código, né, em detrimento da qualidade técnica, ou seja, prioriza a velocidade da entrega e não a qualidade. E o mais interessante, né, que esse termo foi lançado, né, como eu falei, né, meados da década de 90, só que em 2000 e pouco, Martin Fowler, ele deu uma repaginada. Ele achou interessante falar de dívida técnica, que eu também acho bem interessante, né, porque dívida remete a algo que precisa pagar. Ou seja, são decisões tomadas, decisões técnicas tomadas, que geralmente busca atender o cronograma. Ele até fala, né, que é desenvolvimento de software orientado a calendário. E aí, fazendo uma analogia que eu acho bem bacana, mais ou menos assim, né? Hoje você recebe um convite para daqui a 3 dias participar de um evento grande e tudo mais, só que você não tem uma roupa própria, né? Um traje próprio. Você precisa comprar. Então você vai em uma loja para comprar, só que você não tem esse crédito, esse dinheiro, e você pega um empréstimo no banco, faz um empréstimo. Então você tem uma dívida financeira. Mês que vem acontece de novo. Você tem um outro evento que precisa ir com uma outra roupa, e você de novo faz um empréstimo no banco, um outro empréstimo no banco, e aí você começa tem empréstimo, dívidas financeiras. O débito técnico, ele é, a gente pode fazer uma analogia a isso, a uma dívida técnica. Você vai tomando decisões que o time se endivida tecnicamente e que uma hora ele precisa pagar. Ou ele paga aos poucos, ou ele paga de uma vez só, e ele paga com juros também, né? Então, acho que é legal a gente partir desse ponto, né? Desse conceito de débito técnico, ou como Martin Fowler fala, né? Dívida técnica.
Thiago, você já começou tirando o primeiro tabu que eu já tive a oportunidade de liderar time de desenvolvimento que tinha em mente, assim, que, cara, eu não vou colocar a mão nesse código porque é feio fazer débito técnico, né? Era um estigma, tipo assim, nossa, eu tô fazendo tudo errado, não era pra ser feito assim, com uma carga, um tabu quase em cima de débito técnico, e você trazendo aqui pra gente todo esse contexto sobre débito e o termo que eu adorei, dívida técnica, né? Traz uma luz que, calma aí, não é que a gente tá falando que você vai fazer de qualquer jeito ou algo do tipo, tem um propósito por trás, é entregar, gerar valor, e aí dependendo do contexto da empresa, do setor, enfim, aquela entrega vai gerar muito valor que vai dar oportunidade para quitar aquele débito e ainda ficar com lucro, né?
Perfeito, perfeito. Johan, é legal que assim, né, o débito técnico, ele não pode ser um tabu. Foi bem isso que você falou, né? Acaba, é um acordo de decisão. Por exemplo, esse é um bug no sistema, o sistema é muito importante, que impacta vendas, que impacta o fluxo financeiro, e esse bug precisa ser corrigido o quanto antes. O time, ele pode tomar uma decisão e falar assim, vamos corrigir, vamos subir essa correção o quanto antes. Entretanto, ela vai gerar dívidas técnicas, débitos técnicos, para que no próximo ciclo a gente consiga resolver esses débitos técnicos. Então, assim, são acordos mesmo. Então, vai, corrige, toma uma decisão, porém o time, ele precisa ter a consciência que essa decisão pode gerar uma dívida. E aí essa dívida, ela é planejada para ser paga nos próximos ciclos de entrega. A gente não pode, né, naquele 880, né, como você comentou, o código tá feio, eu não ponho a mão, eu não vou fazer assim. Ou senão aquele é o contrário, né? Eu só vou fazer na perfeição do código. Não, também não. A qualidade, ela é importante. Mas também a gente sabe que tem entregas de negócios que são também importantes. Então, acho que esse equilíbrio que vai sendo trabalhado no dia a dia.
Poucos minutos já, tô curtindo demais esse papo, você tá trazendo uma luz e como eu falei, tá quebrando tabus. E quando você fala da dívida técnica e dá o exemplo até da roupa, né? Quem nunca já deparou com uma situação que o sistema tinha tantas dívidas técnicas que não compensava nem incrementar nada mais em cima daquele sistema e teve que ser reescrito, né?
Muito, né? Muito. E aí é interessante a gente dá uns dois passos para trás, porque isso acaba sendo uma consequência. É uma consequência que aquele sistema fica impossibilitado de ser inovado. Então, a gente pode dar uns dois passos para trás e aí pergunta assim, por que que aconteceu isso? E às vezes, a própria resposta está dentro dos times. Vou dar um exemplo. Às vezes, falta discussão técnica no time para encontrar uma melhor solução. Literalmente, né, o time de desenvolvedores se reunir semanal, quinzenal, bem, periodicamente, para discutir as soluções que eles estão implementando. Né? Um outro exemplo também é análise de pull request ou merge request, né, que são códigos que são comitados e passados por revisão para serem implantados. Tem times que têm a prática de não revisar esses códigos, então o desenvolvedor vai, implementa um algoritmo e já lança lá para o repositório. Poxa, abre uma revisão para que todos os seus pares revisem esse código para ver se está ok, para ver se precisa de alguma operação. Um outro ponto que aí eu acho muito fantástico, né? Assim, os times, eles precisam subir a barra do conhecimento. Por exemplo, dois livros de cabeceira, né, que eu indico, que é o Clean Code do Robert Martin e Refatoração do próprio Martin Fowler. São livros que falam diretamente de débito técnico, de qualidade de código. Um outro exemplo também prático que acontece é atualização da linguagem do sistema ou de bibliotecas, né? Por exemplo, meu código é feito em Java. Não, mas o código está ótimo, está maravilhoso esse projeto, mas está em Java na versão 8. Você fala, poxa, mas hoje em dia a gente está com Java na versão 18. Pô, você precisa atualizar essa linguagem, né? E aí serve para todas as linguagens que vêm a ser trabalhada nos sistemas. E aí é legal que assim, né? Débito técnico às vezes é gerado dentro do próprio time, porque há muito também um ponto que os times falam assim, eu estou fazendo isso por causa do calendário. Estou fazendo isso porque eu preciso entregar. Não, mas espera aí. Quais são as práticas que o próprio time tem que evita essa geração de débito técnico? Porque a partir do momento que você sobe um sistema, que você lança ele, que você faz o deploy de uma nova versão, esse sistema já tem que ter manutenção, esse sistema já tem que passar por atualização. O código dele precisa passar por refatoração. Não tem jeito. Senão, aí a gente volta no ponto que você falou, que senão chega o time e fala assim, eu não vou nem mexer nesse código. Poxa, mas esse código, há 5 meses atrás, era um código bom. Só que o time foi deixando ele de lado, e aí resultou num código ruim.
Bacana, Thiago. E você já deu vários exemplos até como mitigar, evitar, né, que aconteça esse débito. Eu vou falar dívida, que eu gostei tanto desse termo, que na prática ele remete assim, tipo, está ficando no vermelho. E quanto mais passa o tempo, mais é pagar juros ao ponto de você se enrolar todo e declarar falência do seu sistema. Então eu gostei demais desse termo, dívida técnica. você já deu vários exemplos, você consegue dar algum exemplo assim pra galera aterrizar e conseguir fazer até uma comparação com o dia a dia? Talvez os mais comuns que você já tenha vivenciado?
Você fala exemplos de débito técnico mesmo?
Isso.
Sim, por exemplo, né, quem nunca pegou um código, uma classe, ou até mesmo um método com 200 linhas, onde aquele método que é cadastro usuário, e aí você começa a ler aquele método lá, ele cadastra, ele consulta, ele insere, ele faz um monte de coisa. Você fala, poxa, mas esse trecho de código, esse algoritmo, ele não faz o que ele está propondo, ele não tem uma coesão para aquilo lá. Ou até mesmo um outro exemplo, que isso também, isso infelizmente acaba sendo recorrente, e aí eu já vi muito, né? Linguagens depreciadas do sistema, que quando precisa atualizar, tem que fazer uma baita refatoração no sistema, assim, que demora uns 2-3 ciclos, onde já tem que até entrar em acordo com analista de negócio ou time de negócio, falando, olha, espera esses 2 ciclos, os próximos 2 ciclos, que o sistema vai passar por uma atualização da linguagem. E também, ele não pode, né? Foi igual o exemplo anterior. A gente vai atualizar esse sistema aqui em Java, de Java 8 vai para Java 18. Poxa, são versões muito distintas, né? Por que não foi atualizando conforme foi lançando as versões? Então, isso acaba sendo muito comum de dia a dia mesmo dos times. Que isso que acaba gerando débito técnico e é muito custoso depois.
Bacana, Thiago. Obrigado. Faz sentido dividir o débito técnico em débito técnico conhecido e débito técnico desconhecido?
Uma pergunta bem interessante. Eu acho que, assim, débito técnico desconhecido é muito relativo, né? O que é o desconhecido, a gente não sabe, né? Não conhece e não sabe nem analisar o impacto dele. Eu falo que a gente tem que tentar tirar da abstração, né? E tentar colocar uma forma mais lógica nisso. Por isso que hoje em dia, né? Falando um pouquinho daquela analogia, né? Então, poxa, se hoje eu fui convidado a participar de um evento no próximo final de semana, e eu preciso comprar uma roupa própria, então eu vou ter que fazer um empréstimo. Aí no mês que vem, de novo, eu fui convidado para um outro, que é uma outra roupa, eu tenho que fazer um empréstimo. Poxa, e se no começo do ano me passasse todo o calendário? Eu conseguiria planejar isso, eu conseguiria saber quais eram os eventos, quais roupas que eu consigo, até pensar em outras soluções, sem precisar ter dívida financeira, né? Quando a gente fala de débito técnico, a gente também pode trazer para um lado ali planejamento. É onde entra hoje em dia as 8 métricas de débito técnico. Eu acho que é bem importante a gente falar um pouco delas aqui e não só falar, fazer com que os times também adotem isso, porque isso é peça fundamental para a tomada de decisão.
Pô, bacana, nunca tinha ouvido falar dessas 8 métricas, não. Você pode compartilhar com a gente?
Claro, claro. Na verdade, essas 8 métricas de débito técnico, né, elas são um conjunto de indicadores que ajuda os times de desenvolvimento a medir e gerenciar esse débito técnico de seus projetos. E é bem interessante que essas métricas, né, elas fornecem uma visão quantitativa do débito técnico. A partir do momento que tem essa visão quantitativa, a gente consegue metrificar. E a partir do momento que você metrifica, você consegue ter tomadas de decisões mais assertivas, né? A primeira métrica é cobertura de testes. Hoje, assim, a gente sabe que há necessidade de ter testes unitários dentro de um código, né? Naquele bloco unitário de algoritmo, ele precisa ser testado. Ele precisa ser testado, e não só testado, precisa também ver se ele passa por todos os cenários propostos, né? E aí, por exemplo, aqui no Labs, a gente tem um padrão de 90% de cobertura de testes. Não acontece em o deploy, a implantação dele, ou se acontece por N acordos. Então, o time ou a empresa, ela tem que ter um padrão, uma taxa de cobertura de testes. Uma dica bem interessante, né, sobre testes unitários é o desenvolvimento guiado por testes, que é o TDD, é o Test Driven Development. Então, o desenvolvedor, ele começa a codificar a partir dos testes. E aí, isso é bem interessante, porque você já começa a entender quais cenários que você precisa testar e, consequentemente, a cobertura, ela já começa a ficar bem alta. A segunda métrica é a relação entre novos bugs e bugs fechados, né? Então, por exemplo, assim, o time nesse ciclo de desenvolvimento, nessa sprint, né, o ciclo, depende da metodologia de trabalho, conseguiu fechar 10 bugs, abriu 15. Poxa, então, na verdade, corrigiram 10 bugs, só que abriram 15. Então, existe uma relação negativa, onde está gerando mais bugs do que está sendo fechados. A terceira métrica que a gente fala, né, que é o índice de dívida. Esse índice de dívida, ele é relacionado, né, com o anterior, que são os bugs, é o peso de cada bug, né? Então, por exemplo, assim, resolveu 10 bugs e tem 5 bugs abertos. Porém, esses 10 bugs que foram resolvidos, eles são baixa complexidade e são baixa entrega de negócio. Os outros 5 bugs que estão abertos ainda têm alto valor de negócio. Então, é legal que a segunda métrica, que é a relação entre novos bugs e bugs fechados, é bem absoluta. Essa terceira, que é índice de dívida, ele categoriza os bugs. Então, ele começa a dar prioridade para os bugs. Então, bugs que têm alto valor de negócio são bugs que vamos dizer, né, são bugs que têm uma nota maior, que precisam ser prioridades. Que também é um outro ponto, né? Esse é outro ponto que eu já vi muita discussão de time de desenvolvimento com time de negócio, né? O time de desenvolvimento fazendo, poxa, mas a gente corrigiu X bugs, então olha só quantos que foram para produção. Aí o time de negócio discute, né? Poxa, mas tem esses abertos que são importantes. É por isso que é muito bom também categorizar os bugs também. A quarta métrica é o tempo do ciclo de correção. Então a gente sabe que, né, os bugs deverão ser corrigidos e eles têm um tempo para isso, eles têm um ciclo de correção. E aí é legal que esse tempo de ciclo de correção, você pode somar o tempo total dos bugs, a correção dos bugs naquele ciclo de entrega, naquele ciclo de desenvolvimento. E aí quando a gente fala assim, o tempo de cada um é desde quando ele teve o primeiro commit até a implantação dele. Então esse é um ciclo de correção de um determinado bug, desde o primeiro commit de código até a implantação dele em produção. E aí pode somar todos eles naquele determinado período, determinado ciclo de desenvolvimento. A quinta métrica é a qualidade de código. Essa qualidade de código, ela é levada em consideração, por exemplo, a complexidade ciclomática, o acoplamento de classes, as próprias linhas de código mesmo. Hoje em dia tem ferramentas que classificam o código, por exemplo, o Sonar. O Sonar, ele dá uma classificação, então uma classificação A, B, C. Então, ele classifica essa qualidade de código e aí também pode ser um acordo do time, onde códigos que vão para produção, só códigos têm a classificação A. A sexta métrica é o retrabalho. Muito comum a gente refatorar, muito comum a gente corrigir bugs, porém, tem que estar muito atento à quantidade de vezes que mexe na mesma classe ou no mesmo método, né? A quantidade de vezes que aquele trecho de código sofre alteração. Uma, duas, se todo ciclo ou se ciclos recorrentes, aquele mesmo trecho, ele é refatorado, ele é modificado, ou seja, que acontece um retrabalho, precisa estar atento. Então, precisa estar atento. Então, provavelmente, tem uma alta dívida técnica, aquele trecho de código. A sétima métrica é a propriedade de código, né? Ou quem são os proprietários daquele código. Por exemplo, existe um projeto onde só uma pessoa trabalha. O risco é muito alto assim. Essa métrica, há um risco onde se aquela pessoa se ausentar, o projeto não consegue ser desenvolvido, não consegue ser implantado. Ou até mesmo um projeto muito grande, onde só um time com duas pessoas são donas, né, daquele projeto. Também é um risco. Essa métrica, ela é um pouco abstrata, vamos dizer, porque depende muito do acordo. Mas a gente parte do princípio que se apenas uma pessoa é proprietária daquele código, né, é dona daquele código, há um risco. Porque se ela sai de férias ou se ela se ausentar por um período longo, corre o risco de não ter entrega, corre o risco de não ter novas implementações. E aí a gente volta naquele cenário, né, onde você até falou, vai para uma outra pessoa ou vai para um time, e aí esse time fala assim, ah não, eu não vou nem mexer porque eu não consigo nem entender esse código. Então, um risco muito grande. E o último, não menos importante, e que eu acho bem interessante, né, que é a oitava métrica, que é o índice de dívida técnica. Esse é mais interessante de todos, né? Essa métrica, ela relaciona diretamente o custo da dívida técnica, podendo ser atribuída a tempo ou até mesmo o recurso financeiro. Por exemplo, existe um cálculo que é custo da dívida dividido pelo custo total do desenvolvimento daquele determinado período, multiplica por 100, e aí ele vai dar uma taxa de porcentagem. Então, a gente consegue saber, através desse índice de dívida técnica, o quantos por cento aquela dívida técnica tem perante aquele ciclo de desenvolvimento, ou seja, 30% do meu tempo, 30% do tempo do time para aquele ciclo de desenvolvimento foi ocupado para a dívida técnica, ou 40% do recurso financeiro daquele time foi direcionado para a dívida técnica. Então, acho que essa é uma métrica bem interessante, e essa e as outras também, né? Mas essa pode até ser negociada também com o time de produtos, né? Se o time de desenvolvimento criar uma história técnica para refatorar ou algo assim, é até um argumento para falar: olha, hoje 30% do tempo daquele ciclo de desenvolvimento é para corrigir bugs ou refatorar código. Se a gente criar essa história técnica, esse índice de dívida técnica passa de 30% para 10%. Então, esse é um excelente argumento, uma excelente métrica para ser apresentada, né, quando cria-se histórias técnicas. E dessas oito métricas, a gente tem N ferramentas de mercados que conseguem fazer essa extração dessas métricas. E o importante, né, é estabelecer as metas. Assim, tem a extração, tem lá, mas, poxa, quais são as métricas, né? Exemplo, esse índice de dívida técnica. Então, o time acordou, o time, a gerência, né, a equipe de gestão e de negócio, todo mundo acordou que apenas 15% da dívida técnica do tempo de desenvolvimento. Então, assim, essas métricas dá para ser acordadas, e aí dá para fazer essas análises periodicamente.
Caramba, cara, não conhecia realmente. Obrigado por ter compartilhado. Havia perguntado para você se a gente poderia considerar débito técnico conhecido como desconhecido, porque tem um ponto que a gente precisa trazer, que é o momento e a maturidade da solução. Às vezes você está num ambiente mais consolidado, que a aplicação já está madura, a gente consegue chegar a esse nível de metrificação. Só que quando você está numa solução, eu vou assimilar startup, mas até mesmo dentro do próprio Magalu, com certeza, quando a gente tem iniciativas novas, tudo mais, é algo que a gente tem que estar olhando muito para o cliente e tem que estar atento à necessidade do cliente. Então, pode, no início, mudar muito. E faz sentido julgar toda mudança como um débito técnico, ou julgar que é um bug, que não era para ser daquela forma, ou a gente poderia enxergar de uma outra forma, que é: não, o produto está em estágio de crescimento, está em estágio de amadurecimento. Faz sentido? Você já viu algo parecido acontecer?
Já vi muitos produtos que foram lançados, duraram poucos e acabou não conseguindo continuar. Eu acho que dá para dividir. Acho que, assim, primeiro de tudo, nenhum produto muda de uma noite para o dia o seu objetivo. Então, por exemplo, um produto de varejo, ele não muda de uma noite para um dia para ser um produto financeiro. Acho que começa por aí. Acho que isso não existe. Existem aperfeiçoamentos. Então, um produto de varejo, ele vai se aperfeiçoando, que talvez tenha funcionalidades de produto financeiro, né? Então, acho que um ponto é, talvez vamos desmistificar, né, que fala, né? Então, assim, tirar um pouquinho essa, entre aspas, né, essa desculpa onde, o produto era de um jeito hoje, passou 2 meses, ele é de outro jeito. Não, ele continua sendo um produto, ele continua tendo as suas ondas de entrega, porém, ele tem funcionalidades diferentes. E aí entra um ponto muito importante, que é você começar a ter design da sua aplicação. Quais são os designs que o time vai adotar para sua aplicação? Por exemplo, a aplicação de boas práticas de desenvolvimento, criação de microserviços, tudo isso facilita na decisão para que o produto, para que o código, né, falando um pouquinho do projeto, o código, ele consiga crescer e atender à inovação do produto. Então, quando falam assim: mas a gente começou desse jeito, passou 2 meses, não dá mais. Poxa, não dá para colocar tudo na conta de mudança do produto. Não, as decisões tomadas no começo foram decisões que geraram dívidas técnicas. E essa retirada das técnicas vai ter que ser paga em um determinado momento. Porém, essa dívida às vezes dá para pagar e às vezes a dívida não dá para pagar onde aquele produto ele é descontinuado. Por isso que tem que levar muito em consideração, né, os times de desenvolvimento. Foi o que a gente falou lá no comecinho desse episódio. É assim, o seu código ele é orientado a calendário? Porque se realmente seu código for orientado a calendário, vai criar débito técnico, vai criar dívida técnica. E aí esse código não é orientado a calendário? Não é. Mas como que eu sei que ele não é? Aplicando as 8 métricas.
Acho bacana. Uma situação quando você comentou da negociação com o produto, eu já vivenciei uma outra visão. Aí é o produto olhando para a solução, né? Que é dentro da saúde do backlog, tem um percentual de investimento ali, justamente destinado à melhoria no sentido de débito técnico, de robustez ali, para proporcionar, né, uma experiência melhor para o cliente, gerar mais valor para o cliente. Então, como tá, é todo mundo no mesmo barco, né? Esse olhar de produto, ter essa compreensão também faz toda a diferença, né?
Sim, e quando você fala dessa compreensão, desse, vamos dizer, desse acordo, né? É o que a gente falou naquela 8ª métrica, é o índice da dívida técnica. Então, ele sabe que 20% daquele tempo, daquele ciclo de desenvolvimento, ou 20% do recurso financeiro daquele ciclo de desenvolvimento, vai ser pago para dívida técnica, vai ser pago para débito técnico. Mas eu até faço até proponho um desafio, né? De uma certa forma, isso pode ser incorporado já no dia a dia dos times. Por exemplo, a prática de refatoração. Por exemplo, assim, existe uma classe, um método, e vai criar uma funcionalidade, e a funcionalidade vai fazer uma pequena alteração naquela classe ou método. Por que eu já não refatoro essa classe ou método? Porque a visão que eu tenho hoje é diferente de 6 meses atrás, daquele trecho de código. Por que não refatorar? Então, isso os times, eles podem trabalhar de uma forma mais autônoma mesmo, mais independente no dia a dia, que não impacta a entrega, né? No sentido entrega, eu falo impacta no sentido do tempo da entrega ou até mesmo da qualidade que vai ser entregue aquela determinada funcionalidade que a área de negócio solicitou. A gente não precisa criar um bloco fixo, onde só X% daquele tempo eu me dedico ou o time se dedica a trabalhar com débito técnico, né? Então, acho que isso tem que ser uma forma mais autônoma para os times.
Bacana demais, Thiago. Você pode falar um pouquinho das consequências, né, do débito técnico pra gente?
Claro, né? Então, assim, quais são as consequências de ter um alto débito técnico ou as consequências de ter uma alta dívida técnica? Primeiro, a gente começa a ter dificuldade ou até a impossibilidade de criar novas funcionalidades dentro daquele projeto, que até então, antes, um cadastro de usuário era coisa mais simples, agora virou uma coisa bem complexa que vai precisar de 3 ciclos de entrega para poder lançar a versão. É também uma consequência muito forte, isso é uma barreira para inovação, tanto inovação de negócio, quanto também uma inovação técnica. Por exemplo, lança um recurso de banco de dados totalmente eficaz, rápido, com custo de recurso muito baixo, e aí o time vai querer colocar, vai querer trabalhar. Porém, a versão da linguagem dele está lá atrás, não é compatível. Então, a dívida técnica barra a inovação, tanto de negócio quanto técnico, né? E aí a gente vê o pior dos cenários, né? Se a gente pesquisar aí na internet alguns cases, que até de empresas que faliram por também ter sistema legado com uma alta dívida técnica, de não conseguir implementar nenhuma inovação, nenhuma funcionalidade para que seja competitiva no mercado. Ou até mesmo empresas que lançam algo que dura 6 meses o produto e tem que descontinuar. Então, essas são consequências mais graves, porém existentes.
Bacana demais, Thiago. Você trouxe aqui pra gente ponta a ponta de débito técnico, dívida técnica. Cara, eu acho que todo mundo que trabalha com desenvolvimento precisa ter esse carinho, essa visão sobre o débito técnico, porque realmente é algo que se descuidar, assim como eu acho que é a sua própria gestão financeira, né? Se você descuidar, você pode ter muitos problemas. Thiago, a última pergunta. Na verdade, é uma curiosidade, né? Não sei se você já teve a oportunidade de vivenciar a situação onde é criado ali um MVP para validar a solução, validar o desejo ali do cliente, se atende, se gera valor. E aquele MVP que foi construído ali já ir para produção e ficar lá. E aí começar a construir em cima deles. A gente poderia até mesmo chamar essa situação de débito técnico.
Na verdade, assim, tem uma discussão que talvez não para esse episódio, né? Onde alguns autores, né, falam que MVP é só para lançar o produto e depois tirar, né, descontinuar. Mas na prática a gente vê que não é assim, até por questão de tempo também, até questão de aceitação. Às vezes lançam um produto MVP no mercado e ele é tão aceito que óbvio que a empresa não vai tirar esse produto de mercado para esperar para construir um talvez, né, entre aspas, um ideal. Por isso que o projeto, né, falando um pouquinho num termo mais técnico, né, o projeto ele já tem que nascer com boas práticas. Então, o projeto ele já tem que nascer com uma cobertura de testes alta, testes unitários dos trechos de métodos ou de algoritmos. Ele já tem que nascer com uma qualidade muito boa, baixo acoplamento e alta coesão. Já tem que ter a prática já, uma facilidade no próprio projeto para refatorar, saber que aquele projeto, que aquelas classes vão ser refatoradas. Então, acho que dá para começar um projeto com MVP já com boas práticas e fazer com que ele tenha perspectiva de crescimento sem ser doloroso.
Justo, justo. Quando você tava falando, remeteu muito ao ponto que você trouxe de ter o design da sua solução, né? Ter aquela etapa da arquitetura, desenhar ela para saber validar o produto, ou enfim, qual ponto aqui deve ser melhorado, enfim. Com esse design, você sabe aonde vai ter que ser investido, o que que vai ter que ser feito, e não cresce de uma forma desordenada, gerando uma baita dívida técnica, né?
Sim, isso tem que ser muito, tem que ser acordado, né, entre o time, a gestão, o time de negócio. A gente sabe que o MVP ele é importante e às vezes precisa ser lançado quanto antes no mercado para aprovação do público-alvo. Entretanto, ao invés de lançar isso em 10 dias, por que não lançar em 15 dias? Vamos adiar um pouquinho, só alguns dias, mas pelo menos fazer algo com uma qualidade melhor, que ele consiga ser, depois ele consiga ser trabalhado em cima e crescer, né? Então acho que vai muito do acordo entre os times e todo mundo, né? Porque quando entrega um produto, não é um time de desenvolvimento que entrega, não é apenas o equipe de negócio, nem a gestão, é a empresa que entrega. Então esse acordo tem que ser mútuo.
Thiago, brigadão. Foi um papo muito, cara, leve, fluido. Gostei demais. Espero que muitas pessoas possam, se beneficiar dele.
Obrigado, Johan. Obrigado pelo convite. Sempre disposto aí a participar dos episódios. E também dou a dica, né, para todo mundo que está escutando, para entrar no nosso Medium do Luiza Labs. Tem muitos artigos bem interessantes lá, falando de refatoração, falando de métricas, falando de cultura de desenvolvimento. Vai dar bastante sequência no que a gente falou aqui.
Show demais, Thiago. E é isso, galera. Então, vai lá, você curtiu o episódio? Segue a gente no Instagram, no @kbkdelab. Você tá ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Segue também lá nas redes sociais, você vai me encontrar como Johan Rodrigues em LinkedIn, Instagram, todas as redes. E você, Thiago, como é que a gente te encontra nas redes sociais?
Pode me encontrar pelo LinkedIn mesmo, Thiago com TY Mininelli com dois L's.
Show demais, Thiago. É isso, brigadão, gente. Um abraço, até o próximo.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.